crise energética, nomeadamente, e disse muito bem, no sistema elétrico em Portugal, era já profunda. Antes do desencadear da guerra, o governo português decidiu encerrar, não foi diretamente que encerrou, mas foi pela política do governo e pelas taxas de carbono, as centrais a carvão, que no seu conjunto tem 2.100 megawatts, portanto é uma potência bastante importante e, sobretudo, é uma potência firme. Isto é uma potência com a qual podemos contar de acordo com as necessidades. Isto porque se opõe claramente às potências intermitentes, que é o caso das eólicas e das fotovoltaicas, cuja, enfim, que produzem quando há vento ou quando há sol. Evidentemente, no inverno, a partir de, mesmo agora, que já estamos no fim do inverno, a partir das 5:30 da tarde, praticamente deixa de produzir, o que significa que, na chamada ponta da noite, começa por volta das 7:30, não há nada de fotovoltaico. Portugal não tem alguma fotovoltaico, 600 ou 700 megawatts, se não me engano nos números, mas tem muito mais de eólico. Agora, o problema é que a eólica produz quando há vento, e a armazenagem de eletricidade diretamente não se faz e indiretamente é muito cara. Nós fazemos em Portugal através das barragens. Portanto, a situação em que nós já estávamos a partir de finais de dezembro era extremamente grave sob o ponto de vista das potências firmes, porque, na minha opinião, e de vários especialistas, o encerramento da central do Pego e antes já da central do Sines tinham sido extremamente prematuras. Não há ainda potências firmes suficientes para aguentar o sistema sem sobrecustos adicionais e sem riscos adicionais muito graves. Já antes da guerra, desta guerra na Ucrânia, que infelizmente desencadeou, salvo erro, no dia 24 de fevereiro, já antes disso, nós estávamos a ser vítimas, entre aspas, de uma subida do preço do gás e do facto também do conflito entre a Argélia e Marrocos, que obrigou ao encerramento do pipeline que ligava diretamente a Portugal, através de Málaga, passando por Marrocos, depois a Península Ibérica, dependente apenas do outro Transmed, que vem diretamente da Argélia. E, portanto, não tem o problema desse conflito, como sabe, também tem a ver com o Sahara Ocidental e as disputas territoriais entre Marrocos e Argélia. E, portanto, a situação quando, a partir de dezembro, com o preço de gás natural já muito alto, também não podemos esquecer que a administração Biden tinha colocado grandes restrições, algumas restrições, aliás, à produção de gás nos Estados Unidos, e diminuiu as capacidades de exportações.
É que no caso português, Sr. Professor, também se juntava o cenário da seca. De resto, há quem defenda que, se continuar a seca, o cenário de produção elétrica em Portugal pode complicar-se ainda mais e já se fala na necessidade de suspender a produção nas barragens até julho. Portanto, para além deste fator, tínhamos também a seca.
Sim, a seca começou em força em janeiro, em finais de dezembro, princípio de janeiro, porque, enfim, até meados de dezembro havia ainda uma situação que, embora fosse um pouco abaixo do normal, era razoável. A partir de janeiro foi bastante intenso, o mês de janeiro foi muito fraco de chuva, fevereiro também foi bastante fraco, esperemos que março recupere alguma coisa, mas, enfim, não certamente o suficiente para grandes produções hidroelétricas, provavelmente até setembro. E, portanto, embora possa haver aqui alguma recuperação, portanto, em janeiro, claramente, se recorreu excessivamente à energia hídrica para tentar travar os preços da eletricidade. Provavelmente também a ver com as questões eleitorais e outras. O que é certo é que logo a seguir, logo a seguir às eleições, foi decidido suspender a produção hidroelétrica nas barragens, numa série de barragens, salvo erro, 8, que estavam com grandes problemas, incluindo o Castelo de Bode, que é mais paradigmática, porque é onde está também a água, que além de turbinar, é a água que abastece, como sabe, a Grande Lisboa. Portanto, a situação já era particularmente grave, com preços de eletricidade, desde maio do ano passado, absolutamente absurdos numa situação normal. Nós já tínhamos tido preço de 400 euros por megawatt-hora, que é um preço extremamente elevado. Acresce que, de facto, deixando de ter o carvão, nós estamos nas mãos para potências firmes, além da biomassa, que temos alguma, mas à volta de 500 megawatts, portanto, insuficiente para um consumo, para ter um número de proporção, no vazio anda à volta dos 4 mil megawatts, na potência de ponta, chamadas de maior consumo, portanto, as horas de maior consumo, chamadas de ponta, andará pelos 9 mil megawatts. Portanto, 500 megawatts é relativamente pouco. Mas, enfim, dá a sua ajuda. Mas não chega para evitar apagões. Portanto, para evitar apagões, só há duas coisas. Ou o gás natural, ou atualmente, visto que deixámos o carvão, como sabe, a Espanha aí avaliou melhor os riscos e decidiu rearrancar com as centrais a carvão logo em outubro, em finais de outubro. Nós, pelo contrário...
O senhor tem nas suas intervenções públicas chamado a atenção para que uma das ironias deste processo é ter fechado a produção elétrica com base no carvão e tal como importamos energia nuclear não a produzindo cá, sabe-se que Almaraz trabalha muito para Portugal, também podemos passar a importar eletricidade baseada em carvão. Portugal que representa 0,1% das emissões globais de CO2.
Exatamente. Essa é uma das ironias. Enfim, quando as pulgas querem inchar para ficar do tamanho das vacas, as coisas não correm bem. De facto, isto não podia ter corrido pior, porque de facto ainda ontem a Comissão Europeia avançou com a hipótese de prolongar a vida das centrais nucleares e a carvão. Nós poderemos rearrancar o carvão. Certamente que este governo, provavelmente para rearrancar o carvão, vai ter que tomar... provavelmente não sei quantas centenas de pastilhas de Alka-Seltzer, mas a realidade é esta, disse muito bem, quando os preços estão a este nível e nós importamos ou produzimos a partir do gás natural, o rombo da nossa economia e nas nossas contas externas é brutal, porque as importações de eletricidade são pagas logo no momento. E o gás natural, de facto, hoje é muito mais caro que o carvão, mesmo com a taxa de carbono. Acresce uma coisa, é que a taxa de carbono é um ónus para o consumidor, quando é do carvão, porque o carvão emite mais CO2, de facto, que o gás natural por energia produzida, mas essa taxa de carbono fica em Portugal. É a famosa fundamental, as taxas de carbono, enfim, vão para o Ministério das Finanças / Ministério do Ambiente. E, portanto, pode ser usado, como o governo está a fazer agora, no tal fundamental, para tentar travar o aumento de preços.
Justamente, agora, e como é que o Sr. Professor olha para as medidas do governo português, no caso não só da eletricidade, mas também nos preços do gás óleo e da gasolina, e já agora, evidentemente, também no caso da eletricidade, quando há muitos analistas que vêm alertando para o facto desta via de redução de impostos, num certo sentido, a poder ficar rapidamente esgotada. E de resto, Sr. Professor, fez aí uma referência à Comissão Europeia, de resto a Comissária Europeia da Energia, Cardi Simpson, anunciou esta semana que os países da União Europeia vão poder, no curto prazo, fixar os preços da eletricidade para famílias e empresas, poder também compensar parcialmente as empresas, sendo que para financiar estas medidas os países poderão taxar os lucros extraordinários das produtoras elétricas, que decorrem da escalada de preços, bem como utilizar as receitas, como por exemplo do mercado das emissões de carbono, que o Sr. Professor Clemente Pedro Nunes referia ainda há instantes. E adicionalmente, Bruxelas estuda um plano de apoio semelhante ao que foi a aplicado para mitigar os efeitos da pandemia e quer ainda agilizar os processos de licenciamento para energias renováveis. Como é que o Sr. Professor olha para esta terapia?
Olhe, de forma extremamente crítica, de forma extremamente crítica. Acho que, vamos lá ver, no nosso caso, os lucros extraordinários, por exemplo, num caso como a França ou mesmo a Espanha, que tem produção nuclear em grande, é evidente que os preços do urânio sofreram pouquíssimas alterações nos últimos, e além disso o peso da matéria-prima é muito pequeno. Portanto, repare, uma central espanhola que esteja a vender hoje a 400 euros megawatt-hora, quando há um ano ou há 13 meses estava a vender a 40 ou a 50, os lucros são de facto brutais, mas ficam em Espanha. Em Portugal, nós não temos essa vantagem. A única que temos é que, de facto, com esses preços loucos, quando há vento e há sol, as tarifas feed-in, que são as famosas tarifas garantidas e que têm precedência sobre as restantes, ficam mais baratas. E, portanto, isso pode aliviar depois alguma coisa, alguma receita para o fundamental. Mas nas taxas de carbono, depois do encerramento das centrais a carvão, as receitas da taxa de carbono foram muito reduzidas. Resumem-se ao gás natural, e são muito menos do que eram. E, portanto, mas é evidente que o problema das renováveis intermitentes, porque, repare, há duas renováveis, uma delas é armazenável, quando há água, que é hidroelétrica, e a outra é armazenável mesmo diretamente, que é a biomassa. Agora, as eólicas e as fotovoltaicas é o drama, porque o custo de armazenagem é brutal e é indireto, através de barragens, bombagens, e o sistema de baterias, neste momento, na prática, não funciona.
De resto, o Sr. Professor, quando é instado a a apresentar alternativas para fazer frente à descarbonização, enfim, nesta via escolhida pelo governo português. O senhor tem referido muitas vezes o exemplo sueco baseado em três pilares: nuclear, biomassa e hídrico.
É verdade, é verdade, é verdade. E repare isto, e a Finlândia, que é nuclear e biomassa, e que agora tem uma central que neste momento parece que já está a funcionar a 70% nova, a primeira grande central na Europa da última geração, chamada quarta geração. E repare, vejam os números, a diferença do custo de eletricidade entre Portugal e a Finlândia tem sido sistematicamente, persistentemente, não sempre, mas com uma grande, na maior parte do tempo, uma diferença de 200 e 300 euros por megawatt-hora mais cara em Portugal que na Finlândia. Repare a devastação que isto faz em termos de concorrência entre os países. Porque é evidente que, por mais ajuda, o Estado português está endividado, como sabe, nos tais 130%. Qualquer apoio que o Estado português dê, mesmo que tenha o apoio de Bruxelas, vai à dívida portuguesa.
Justamente.
Vai rigorosamente à dívida portuguesa.
Justamente.
A não ser que se vá usar o PRR, como já há várias pessoas que têm salientado, e até presidentes de comissões de confederações empresariais, incluindo já da agricultura, pelo menos que eu ouvi, que defendem que essas verbas deviam ser reafetadas, dadas a situação de emergência em que está. E, de facto, como diz, quando há uma guerra, a situação era gravíssima já em fevereiro, antes de desencadear a guerra. Depois disso, tornou-se ainda mais grave.
Voltando justamente à guerra.
E repara o seguinte, nós também temos um problema complicado, porque o nosso parque de refinação é capaz de fornecer o país, mas tem mais limitações do que tinha há um ano com o encerramento de Matosinhos. E eu não vi ainda estudos suficientes, porque nomeadamente no gasóleo, nós com a situação atual e nos lubrificantes, estamos numa situação de muito maior dependência do que estávamos há um ano.
No caso do petróleo, a ameaça russa, enfim, depois do bloqueio às importações de petróleo russo por parte dos Estados Unidos e Reino Unido, esta ameaça de levar os preços aos 300 dólares por barril nos mercados internacionais, é séria do seu ponto de vista? A Rússia é assim uma espécie de Lehman Brothers dos mercados globais de energia?
A Rússia é o terceiro maior produtor mundial de petróleo. Portanto, atenção. Aí entra já a geoestratégia. Qualquer tentativa de estourar com a Rússia é uma tentativa de roleta russa, utilizando um termo direto. Porque, evidente, isso é válido no aspecto militar e é válido no aspecto económico. Pronto. Isso aí não haja ilusões sobre isso. É evidente que, há especialistas de geoestratégia e de análise militar, que se pode acreditar que pode haver um colapso do regime russo a curto prazo, mas eu não apostava nisso, e é uma roleta russa.
Justamente, claro. A questão aqui, portanto, do ponto de vista do enfoque energético e do efeito de disrupção no plano internacional.
A disrupção que já vai haver por razões políticas e geopolíticas na energia é brutal. E, portanto, um país como o nosso, o que tem que fazer é otimizar o mais possível a sua situação em termos de reduzir o mais possível os custos. Por qualquer intervenção do Estado, como aquelas que falou, mesmo que tenha autorização de Bruxelas, uma coisa é garantida. Ela vai à dívida. E vai ao déficit, de uma forma ou de outra. E, portanto, a não ser que haja a mutualização da dívida, que eu não estou a ver, que haja mais do que já houve, além dos digamos, benefícios indiretos de estarmos no euro e, portanto, pelo menos nas taxas de juros, pudesse, até certo ponto, travar, mas com a inflação a fugir dos 4, acima dos 4,5%, começa a ser difícil. Portanto, eu vejo aqui o caminho muito estreito. Como disse bem, eu citei o caso da Suécia, mas podia citar a Finlândia. E podia citar também a Polónia. Repare que a Polónia foi pressionadíssima pela Comissão Europeia para abater o seu parque de centrais a carvão e resistiu. Imagino o que era a Polónia neste momento se não tivesse o seu parque de centrais a carvão. Eu posso lhe dizer que nos últimos 3 ou 4 meses, a Polónia tem tido sistematicamente preços de megawatt-hora 100 euros, 150 euros abaixo de Portugal. Abaixo de Portugal. Mesmo na Europa, um país frágil e com uma economia extremamente, enfim, complicada como a nossa, em que o fator energia em muitas indústrias tem um peso muito grande, nós estamos com bases concorrenciais muito diferentes. muito piores do que outros países. Há outros que estão tão maus como nós, mas nós estamos no leque dos piores.
Sr. Professor, olhando para a Europa, encerrar progressivamente as centrais nucleares, decisão tomada no pós-Fukushima, foi o grande erro dos 16 anos de poder da senhora Merkel?
E quem sou eu para avaliar a senhora, 16 anos de poder da senhora Merkel? Mas, enfim, como...
Só lhe estou a pedir que avalie uma dessas decisões.
Eu acho que foi um erro, vamos lá ver. Eu considero a senhora Merkel, enfim, já que me pede a opinião, como uma taticista brilhante e como uma pessoa equilibrada, mas não a considero uma estratega de longo prazo. E aí ela após Fukushima, ajustou-se ao bem pensante, digamos, da opinião pública. Hoje, de facto, embora eu ache que essas coisas têm que ser vistas com retrospectiva, porque, de facto, ela tinha um quadro também de relações com a Rússia, que ela agora já lá não está, portanto, também não se sabe, enfim, o que é que teria acontecido se ela ainda fosse chanceler da Alemanha. Embora quem decida nas relações com a Rússia, como sabe, nem sequer a União Europeia toda, é os Estados Unidos da América. É o elemento número um. Não é sozinho, mas é o elemento preponderante. Mas o que eu lhe diria é que, de facto, hoje em dia, claramente, que a opção que a Alemanha já tomou, julgo que já é oficial, é adiar o encerramento das centrais nucleares, como é óbvio.
Justamente.
Portanto, e o carvão está em força com ele, porque, evidentemente, ela ficou a depender do gás russo mais, porque decidiu retirar o carvão e decidiu retirar, isto é, fazer um phasing out, ao contrário de Portugal, fê-lo de uma forma equilibrada, mesmo os verdes aceitaram permanecer até 2030, portanto era um phasing out, chamemos suave, e na eletricidade relativamente suave. Só que isso, em termos de emissão de CO2, como o carvão emite muito mais do que o gás natural, e o nuclear diretamente não emite CO2 diretamente, as emissões na Alemanha têm vindo a subir. Portanto, isto é a contradição do sistema da descarbonização, com a tal ideia que depois há de haver com as intermitentes e com outros sistemas de armazenagem que tecnologicamente ainda não estão maduros. E isso para mim é que é um erro brutal. Não se pode fazer uma política estratégica económica de tecnologia, de novas tecnologias que não são maduras para defender uma concorrência.
Num último capítulo deste nosso diálogo, olhando para o futuro, para a ultrapassagem, para a Europa ter de ultrapassar a dependência energética face à Rússia, como é que o senhor olha para o papel da Península Ibérica na diversificação de fornecedores? Nós sabemos que qual é a posição clássica francesa relativamente a esta questão, mas também a invasão russa tem renovado esta tese francesa de que o nuclear é indispensável para manter os preços energéticos sob controle.
Eu acho que aí Macron tem toda a razão. Vamos lá ver. Macron veio a Portugal em 2018 e veio claramente defender o reforço das interligações entre a Península Ibérica e França e trouxe um cheque de 540 milhões de euros. As coisas têm andado muito devagar. Os últimos elementos que eu recebi de França é que, aliás, nós estamos indiretamente envolvidos. Quem está diretamente envolvido é a França e a Espanha, porque, como sabe, o plano atual prevê um cabo junto à costa, no mar, mas junto à costa, entre o norte da zona de San Sebastián e a zona de Biarritz. Ora, isso é fundamental porque permite fazer, em qualquer momento, quando há excedentes de eólicas ou de fotovoltaicas da Península Ibérica a vender para a França, quando não há, comprar a nuclear mais barata ou comprar a que for mais barata no momento, porque isso é à hora que se decide. Como disse, aliás, há bocado e bem, discute-se muito na Europa se esta questão do preço marginalista, ou seja, o último, o mais caro a entrar é que define o preço de cada hora, se não tem muitos inconvenientes. Isto é um assunto muito discutido entre os economistas, porque depois tem a ver com os oportunismos de mercado, mas é uma situação complexa e que é sujeita a muitas manipulações. Todas são, mas essa, para mim, mais. Portanto, a questão do nuclear é de facto, fundamental. Eu não estou a ver como é que pode haver descarbonização sem nuclear, para ser direto. Agora, não se esqueça de uma coisa. Muitas das tecnologias que estão em desenvolvimento, incluindo as baterias e os painéis solares e outros, têm muitos minerais e muitos minérios, metais e minérios, de que a Rússia e a China são os maiores produtores ou dos maiores produtores. Portanto, sai de uma e vai noutra. E além disso, repare, o presidente Biden tem confrontado com a situação, ou a semana passada, de fazer ele próprio embargo à Rússia, a América fazer embargo à Rússia e depois a Europa, porque para a América este assunto é marginal. Quem se prejudica nisto é a Europa, comparativamente. Digamos, a Europa é o grande produtor, e a Rússia é o grande produtor desta guerra. Porque, repare, a Índia está a comprar aos preços que quer, ainda por cima com descontos da Rússia, a China ainda mais, hein? A América tem uma autossuficiência energética de quase 99%. Quem é que está a encostar na parede? Europa. Isto é dramático. Repare, a guerra é na Europa e a Europa está em destruição económica. É evidente que toda esta doçura de vida da Europa e todos estes esquemas que a União Europeia faz vai amortecendo e vai anestesiando a situação, mas a situação de facto é gravíssima, porque inclusivamente algumas das alternativas, incluindo os lítio, o níquel, veja por exemplo o caso do níquel e outros terras raras, etc., os preços estão a disparar nos mercados internacionais. Portanto, isto aqui não é como as guerras. Não há boas opções. Há as más e as péssimas. O que nós temos que fazer, do meu ponto de vista, o que nós temos que fazer, se a situação continuar mais umas semanas, eu tenho dúvidas que haja alternativas. Quer dizer, isto tem que ser conjugado com Espanha, porque as interligações entre Portugal e Espanha no setor elétrico são tão grandes que podem ser atuadas conjuntamente. Mas a Espanha tem defendido os seus interesses. Repare, a decisão do governo espanhol de rearrancar as centrais a carvão foi muito antes de haver qualquer suspeita de poder haver um conflito destas dimensões na Ucrânia. Foi logo em outubro. Porquê? É o mais elementar bom senso económico. Você se depende de duas matérias-primas, em qualquer momento pode optar entre as duas. É como ter dois supermercados na rua. Se tem só uma, se ele dispara, quer dizer, os preços do gás natural que estão a atingir atualmente são absurdos. Por outro lado, fala-se muito no gás natural liquefeito, e podemos receber, temos sines, mas cuidado, os metaneiros são escassos, os fretes estão caríssimos.
O senhor Josep Borrell sugeriu que os europeus reduzissem a potência do aquecimento nas suas casas. Seria uma forma de contribuir.
Pois, mas isso aí pode ir para uma economia de guerra, mas quer dizer, as economias de guerra têm custos indiretos brutais. Repare, podemos também cortar a eletricidade a certas horas. Mas isso está ao nível do pior da Índia rural. Agora repare bem isto. Nós estamos com diferenciais de preço de energia face à China contra a Europa como nunca tivemos. Porque a China, habilmente, está a ganhar em todo o tabuleiro. Está a comprar gás e petróleo à Rússia a desconto. Está a financiar, evidentemente, o tesouro russo. A Índia, que aliás para mim é o maior fracasso da política britânica, do que eu vejo, não sou especialista em relações internacionais, porque a Índia recusou taxativamente alinhar com a América e com a Grã-Bretanha. Está neutra. Ora, a Índia é uma das maiores potências económicas mundiais, que precisa desesperadamente de energia barata e que está a consegui-la. Porque, repara, os três países que podem substituir a Rússia são complicados. Repara, a Arábia Saudita, o Irão, os americanos têm sanções com eles, e que a Rússia faz parte das negociações e que certamente não deixa haver um acordo sem que os seus interesses sejam resolvidos, e a Venezuela, que põe para o presidente dos Estados Unidos problemas políticos internos gravíssimos, porque a Venezuela, além de ser aliada da Rússia, tem posições relativamente à América e à América do Sul complicadíssimas, mesmo para uma administração, chamemos democrática de esquerda, como esta que temos nos Estados Unidos. Portanto, a situação é particularmente grave. Não há boas opções. É evidente que qualquer produtor de petróleo hoje, certamente, vai aumentar a produção a alguma coisa, mas quando referiu o preço dos $300 por barril, não é o Sr. Putin que decide isso, é o mercado, e o mercado tem outros players importantes, mas basta 4 ou 5. Aliás, ele chama-se, aliás, ao OPEC Plus, que a Rússia faz parte, mas desses há 4 ou 5 que são grandes produtores, a começar pela Arábia Saudita, exportadores, porque aqui o maior produtor mundial é os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não exportam petróleo, porque é autoconsumo praticamente. E, portanto, o que conta mais é a Arábia Saudita, mas depois tem a Rússia e depois tem o Irão. O Irão, que também tem o seu programa nuclear, repare bem, que é uma ameaça para Israel, o sistema não está fácil. Isto visto uma análise de estratégia de processos industriais, que é aquela onde eu me treinei ao longo de 40 ou 50 anos. Mas eu, olhando para esse sistema, que tem um sistema de otimização de processos, vejo extremamente complicado. Extremamente complicado. A Angela Merkel, já que se referiu dela, era doutorada em Química, eu sou engenheiro em Química, e portanto imagino razoavelmente a cabeça dela em algumas dessas coisas, mas hoje quem está à frente dos destinos do mundo, isto é muito complicado. E sobretudo há uma coisa que me preocupa muito, que é a derrapagem que isto pode ter. E sob o ponto de vista de uma guerra destas com uma potência nuclear, eu já li muitos textos sobre o início da Primeira Guerra Mundial e olha que às vezes ficam arrepios na espinha. E havia excelentes ministros de negócios estrangeiros em 1913 e 14 na Europa. E acabámos em Sarajevo e no que acabámos? Nas trincheiras da Flandres, onde morreram milhões e milhões de europeus. Não? Eu não quero terminar numa nota pessimista, mas acho que tem que haver aqui muita prudência e sabedoria.